Olá, você produtor rural, internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Estamos aqui em Piracicaba, participando da Esalq Show, que é um fórum dedicado a empreendedorismo e inovação no agronegócio, promovido pela Esalq USP. Agora a gente vai falar do sistema Tempo Campo, que é uma ferramenta que está diretamente relacionada com a agricultura digital, né? E que tem se destacado bastante aí nos últimos tempos. E para falar sobre essa importante ferramenta, a gente conversa com o Fábio Marim. Fábio, fala um pouco para a gente sobre o sistema Tempo Campo, que reúne diversos projetos da Esalq, né?
Olá, Jonatas. Sim, o sistema Tempo Campo é uma iniciativa da Esalq, que teve aí o seu lançamento oficial em 2016, mas que, na verdade, já vem sendo construído, talvez aí ao longo dos últimos 10 anos, dado que ele é uma ferramenta computacional que envolve um grande conjunto de algoritmos e modelos e, portanto, isso realmente foi sendo bolado e construído pela nossa instituição para poder chegar nesse ponto que está hoje.
Qual que é o principal objetivo do projeto e como que ele se relaciona diretamente com o produtor rural?
O principal objetivo do projeto, Jonatas, é servir como um intermediário entre a linguagem dos especialistas em climatologia, a parte científica da climatologia e a realidade do produtor rural. A gente costuma dizer que o Tempo Campo, na verdade, é um tradutor entre a informação climática, traduzindo o que significa, por exemplo, 30 milímetros de chuva, ou uma temperatura de 32 graus, ou uma geada, ou um vento muito forte. Quanto isso representa em sacas por hectare, ou em toneladas de cana por hectare, ou em toneladas de açúcar por hectare, dependendo da cultura, ok? De forma que o produtor, ele não precisa ser um conhecedor da realidade, da informação climática técnica, para poder interpretar de que, olha, essa é uma informação importante e relevante para a minha tomada de decisão. Nesse ponto que a gente diz que ele é um tradutor, porque ele não fala de chuva, apesar de ser especialista em chuva. Ele pega a chuva e transforma isso em produtividade para o produtor e o produtor faz o cálculo de rendimento econômico, quanto isso lhe custa ou lhe traz de ganho potencial, dependendo da safra.
Com certeza. Fábio, vamos falar um pouco então sobre isso que você falou, né? De o produtor saber exatamente o que ele coordena, que é a propriedade, né? Ele sabe muito bem disso e claro que as informações climáticas e meteorológicas ajudam nisso, né? Mas o que ele entende mesmo é de produção. E a gente teve aí recentemente o início do plantio da safra de grãos, né? A gente passou por algumas condições adversas nas últimas safras, né? Queria que você falasse um pouco para mim em relação às informações que o Tempo Campo já conseguiu pegar aí nos últimos dias em relação a isso.
Ok, a gente pode fazer, talvez o momento seja para falar de soja, né, que seja realmente o ponto mais quente aí do momento. A gente tem um atraso no início das chuvas, ao contrário do que a gente viu ano passado, ok? A gente já tinha uma porcentagem da área do Centro-Oeste e do Mato Piba já semeada nesse ano. E eu estava dando uma olhada até talvez quarta-feira dessa semana, a gente não tem mais do que 2% nessa safra. Ou seja, esse é um atraso realmente importante. Por outro lado, historicamente, as safras que se iniciam atrasadas são mais produtivas para a cultura da soja. Isso na experiência do Tempo Campo a gente já conseguiu mapear. Então, o potencial de produção da safra, apesar do atraso, ele não cai, ao contrário, ele aumenta. A nossa preocupação também fica com o milho safrinha que vem na sequência. Então, a gente atrasa as chuvas, aumenta a produtividade da soja e derruba a produtividade do milho. Então, esse é mais ou menos o cenário que a gente tem até agora. Mato Piba, além do atraso, a previsão de chuva é ainda mais tardia. Então, existe uma preocupação lá. Os modelos, até esse momento, apontam previsão só para o início de dezembro, com chuva suficiente para o plantio. O que talvez, aí a gente já passou do ponto ideal de plantio. Previsão de longo prazo é sempre a gente precisa olhar com uma certa cautela, mas a gente já se mantém atento, porque realmente dezembro talvez fique um pouco tarde demais e essa nossa realidade de atraso das chuvas com aumento de produtividade já talvez não se realize numa topiba.
Perfeito. Fala um pouco para a gente em relação ao Sudeste, né, a safra de cana. O que a gente tem informação sobre isso? E também o café, né, porque a gente está na mesma região. Minas Gerais é o maior estado produtor de café, então a região Sudeste também abrange aí áreas de café. Mas fala agora especificamente sobre cana e depois a gente fala sobre café.
Tá bom. sobre a cana, a gente vem aí encerrando a safra, né, que está sendo colhida em 2020. Ela foi uma safra bastante interessante, é uma safra boa de forma geral, talvez não tão boa como se esperava no começo. E a nossa realidade desse ano, se talvez a gente possa fazer um balanço, é o seguinte: uma primavera de 2019 excelente, as chuvas, a primeira foi 30 de agosto, uma chuva já bastante robusta, que deu start no crescimento da cana em praticamente todo o estado de São Paulo, seguido de um verão muito ruim, que foi uma seca que se instalou depois do Natal e seguiu quase até 20 de janeiro, isso foi mais ou menos generalizado em todo o estado de São Paulo, e depois um outono muito bom de novo. Então a gente teve primavera boa, verão fraco, outono bom. Resumo, safra boa, não tão boa como a gente esperava, exatamente por essa falta de água, no que a gente chama o filé da safra, que é janeiro, mas a gente conseguiu ter um aumento. Importante também, a gente registra um aumento bastante expressivo em boa parte, especialmente região de Ribeirão Preto, todo o centro do estado de São Paulo, porque a gente também teve uma safra muito ruim o ano passado. Então, esse aumento não quer dizer que o nosso clima foi excepcional. É que a nossa base, que é o ano passado, foi baixa. Ok? Expectativa até agora. Outro ponto importante, tivemos uma geada em 7 de julho. Essa geada pegou regiões que não são afetadas tradicionalmente. Essa geada foi corrigida rapidamente pelas usinas, o pessoal de planejamento de colheita das usinas teve um trabalho muito importante, ok? E conseguiu minimizar muito esse dano. Talvez essa geada traga algum efeito pequeno, não espero alguma coisa muito forte, no início da safra que vem, exatamente por causa do atraso no início dessa cana que já tinha germinado e que precisou ser roçada ou que teve um restart. Não acho que isso é expressivo, mas talvez isso explique uma pequena queda na abertura da safra que vai ser colhida em 2021.
Perfeito. E as informações do Tempo Campo são importantes porque os produtores e também empresas conseguem se planejar já para a próxima safra também, né, com base em informações climáticas.
Exatamente. Especialmente na cultura da cana, só para te dar um exemplo, agora na primeira semana de janeiro a gente já faz o que a gente chama faz o tombo do sistema para 2021. Ou seja, todas as usinas que estão cooperadas no sistema, elas passam a receber informação de quanto elas vão colher no próximo ano. Então, numa safra que está estimada em se iniciar em abril, seguindo até talvez final de novembro, eles já vão conseguir antever isso e fazer planejamento tanto de trato cultural e principalmente de comercialização no mercado futuro, com um pouco menos incerteza. A gente nunca pode dizer que a incerteza é zero, porque sempre que a gente fala de simulação existe alguma incerteza associada, mas o Tempo Campo ele entra tentando reduzir essa dose de incerteza e principalmente explicar o porquê das previsões que ele está fazendo. Então o pessoal que está associado ao sistema, eles conseguem ter uma informação, falar, olha, a gente está enxergando que vai haver uma queda por causa disso, disso e disso. Então ele toma a decisão com um pouco mais de segurança, com um pouco mais de consciência naquela antevisão do que vai ser colhido.
Com certeza. Bom, no caso do café, a gente teve aí floradas recentes, né, em Minas Gerais, floradas que foram entendidas pelo mercado como bastante expressivas, né? E Minas Gerais está na região sudeste, teve algumas mudanças em relação ao que foi registrado nas últimas estações no estado de São Paulo para cana. O que você tem de informação sobre o café?
Olha, o café não é uma cultura que a gente tem atuado fortemente, a gente só atua de forma bastante marginal no café, mas o que a gente conseguiu ver é que esse outono bastante chuvoso, ou com chuvas relativamente mais regulares e mais bem distribuídas do que a média, permitiram com que essas plantas tivessem um vigor fisiológico mais bem construído, ok? Entramos no período de seca. Atingido o ponto de conversão do botão foliar para o botão floral, houve o florescimento e agora a gente começa uma nova incógnita, que é o seguinte: a gente vai conseguir manter essa florada e manter esses botões, o pegamento desses botões? Então essa é a nossa dúvida. A gente precisa ficar de olho na previsão do tempo, obviamente. Qual é a perspectiva? A perspectiva é de que um ano de chuva bem distribuída. A gente tem tido chuvas, a gente tem tido uma boa regularidade, então a visão até agora ela é otimista, ok? Ela é de manutenção dessa florada vigorosa que a gente já observou e de pegamento. mas é óbvio que a gente não consegue bater o martelo nessa questão, exatamente porque se a gente tiver algum período de seca associado a calor intenso, isso pode se reverter. Então, essa é a maior dificuldade do café, especialmente por ser uma cultura muito mais sensível ao ambiente, aos fatores climáticos.
Fábio, fala um pouco para a gente, então, para o produtor que quiser contar com as informações do Sistema Tempo Campo, né? Porque no site ele tem informações mensais de forma gratuita, mas ele pode ter informações personalizadas, não é isso?
Exatamente. Então, todo final de mês, a equipe do Tempo Campo faz uma varredura em todas as culturas do Brasil e publica os mapas de chuva, de umidade do ar, de umidade do solo, enfim, tudo aquilo que a gente conseguiu monitorar ao longo do mês, a gente coloca disponível no site da Esalq, que é www.esalq.usp.br, ok? Isso é gratuito e é aberto a todos os produtores interessados. Mas o Tempo Campo também presta serviços na forma de extensão universitária para os produtores que querem o sistema rodando para a sua realidade. Então, o que a gente faz? A equipe Tempo Campo adapta o sistema para a realidade do produtor, ok? Para isso, ele tem que pagar a Esalq para fazer esse serviço, ok? É feito um orçamento para ele, em que ele faz ele precisa custear esse processo. E aí ele tem o Tempo Campo totalmente adaptado à sua realidade, ao seu manejo, à sua propriedade, e recebe boletins semanais, ok? Durante o período da safra ou da vigência do contrato que ele decidir, informando sobre esses aspectos que a gente falou. Talvez o que vale a pena comentar é que nesse projeto ou nesse processo de adaptação para o produtor, ele também recebe informações relativas ao manejo. Ou seja, olha, a semana que vem é uma semana com potencial para crescimento de ferrugem, crescimento de insetos, crescimento de cigarrinha, por exemplo, no caso da soja ou da cana. Ou é uma boa semana para aplicação de maturador, ou de fertilizantes, ou de herbicidas. Então isso vai toda quinta-feira de madrugada, o sistema dispara boletins, ok? Para que ele possa se planejar melhor, sabendo, olha, semana que vem é uma semana que eu posso me programar e executar minhas tarefas com um pouco mais de certeza.
Com certeza. Fábio, muito obrigado pelas suas informações. Viu aqui no Notícias Agrícolas, está aí então uma importante ferramenta para que o produtor ele consiga ter informações de tomada de decisão para a sua propriedade. Isso é muito importante, né?
Pois é, eu que agradeço, Jonas, a você, ao Notícias Agrícolas e a gente aqui na Esalq está sempre à disposição.
Muito obrigado. Bom, e você, produtor rural, então continue ligado porque a gente segue aqui na Esalq Show com mais informações para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil.